Sabe, em relação ao selo de ouro, né? Uma das coisas que nos levou ao selo de ouro é que a gente praticamente não tem devolução do produto. E até isso eu agradeço a Simone e a Duda, porque isso vem muito do trabalho que elas fazem de suporte. Então, por exemplo, o último lançamento, a gente não teve nenhuma devolução. Entendeu? O lançamento anterior, o antepenúltimo lançamento, a gente teve uma. Então, tipo assim, o ano inteiro fazendo lançamento todos os meses, a gente teve, foram 5 devoluções.
Caramba. E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Dedos Cast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, vou acompanhar esse episódio com vocês. E hoje a gente tá recebendo um casal, gente! Qualidade de ouro! Bem-vindos, Ronaldo Sanches. Bem-vindo, Rosângela Paiva. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Principalmente porque, gente, eles receberam o selo de ouro na nosso último Seven Summit, que é uma premiação que carimba alta qualidade, alto índice de recompra. Então, a gente, de fato, tem aqui na nossa frente para acompanhar hoje quem faz um trabalho que transforma a vida do cliente final e que tem um selo de qualidade a nível que a Eduz considera que é muito bom, excelente. É muito gratificante ter vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui.
Eu estou muito feliz de estar aqui, ouvir você falar, assim... traz uma emoção muito grande, né? Uma felicidade, uma alegria de olhar para a nossa história e tudo que a gente tem conquistado, né? Muita alegria mesmo estar aqui nessa parceria com a Eduz.
Ah, então vamos já destrinchar essa história. Quero saber como que começou, porque hoje vocês vendem um método específico para massoterapeutas ou terapeutas manuais trabalharem com a avaliação da dor, encontrar onde está doendo e resolver esse problema. Mas vocês não começaram aí.
Não.
Então vamos voltar todas as casinhas. E eu queria entender como que começou. Você já era da profissão, já era massoterapeuta?
Na verdade, eu sou profissional de educação física e sou graduado em ciências do exercício físico. E eu sempre gostei, né? Na verdade, eu saí da graduação e fiz a opção de trabalhar com pessoas que tinham dor lombar, principalmente, porque eu tinha tido um travamento lombar num treino de handball. Eu joguei handball muitos anos, hoje jogo no Masters. Mas foi daí que começou, que veio a ideia de ter a academia para trabalhar com pessoas que tinham dor. Eu também nunca fui magrinho, né? Então, não tinha muito sentido eu falar, vou trabalhar com obeso, enfim.
Uhum.
E eu fui trabalhar com dor. E isso a gente estava em Catanduva, e estando em Catanduva, a gente tinha um sonho de ter um estúdio de personal para trabalhar com isso lá. Só que as coisas foram encaminhando e eu acabei passando num processo de seleção do SESC São Paulo. E fui parar em Taubaté, sem nunca ter ido em Taubaté, nunca ter passado por Taubaté, eu fui parar lá. E estando em Taubaté, a gente começa um trabalho ali dentro do SESC mesmo, né, olhando para essas pessoas que tinham dor. Não era um trabalho que, vamos dizer assim, tinha chancela do SESC, mas eu aplicava os exercícios para as pessoas, para os alunos ali, da forma que eu trazia do meu contexto, né, da minha experiência de trabalho com dor. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu falei assim, eu vou montar um estúdio aqui em Taubaté. Conversei com a Rô.
Uhum.
A Rô era professora de educação física da rede estadual, né, de ensino. Eu falei, Rô, você consegue pegar um dinheiro lá, um financiamento, e a gente monta um estúdio. Aí ela falou assim, não, mas eu quero voltar para Catanduva. Não, eu não quero, ué.
Ah!
Eu quero ficar em Taubaté, que a gente tem uma oportunidade maior aqui.
Maior.
E isso aconteceu porque eu tinha feito uma prova dentro do SESC para que eu fosse para monitor, que seria o coordenador.
Uhum.
E nessa prova de monitor, eu fui passando em todos os estágios, e quando chegou no último estágio, a entrevistadora me perguntou se eu estava pronto para ser coordenador do SESC. né, dentro da área de esporte. E eu falei que não, que eu não tinha nem um ano de empresa ainda, né? E cheguei e falei isso para a Rosângela. Quando eu falo isso para ela, ela começou a chorar, mas tinha vaga em Catanduva, era isso, a gente sobe até e era a oportunidade, né, de voltar para Catanduva. E aí eu falei, ah, mas a gente pode montar um estúdio aqui. Aí foi aí que veio a história do financiamento e tal. E a gente foi...
Ela... É que no estado eu estava muito infeliz, né? Tinha uma ideologia, queria fazer um bom trabalho, mas era muito complicado. E aí a oportunidade de desenvolver esse trabalho me chamou a atenção. Falei, vamos tentar, vamos ficar aqui em Taubaté então. E iniciar esse trabalho com dor. Eu era apaixonada também pelo exercício físico, pelas questões de dor. Fui fazer pós-graduação na área. Fomos trabalhar juntos, né? No nosso primeiro estúdio.
E aí, o estúdio, no início, chamava Estúdio Avaliar, né? Por conta da avaliação, já desde o começo. E esse estúdio foi crescendo, porque as pessoas... Não tinha ninguém que trabalhava com isso na época, em Taubaté, especificamente para isso. E foi crescendo. E chegou um momento que esse estúdio passou do nome de Avaliar para Expert Fit. E agora que a gente viu, a gente estava em 17 personagens trabalhando no estúdio. Então, era o maior estúdio de personal ali da região do Vale do Paraíba, né? E estava indo tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Chegou a pandemia.
Ai, a pandemia!
Uhum.
Chegou a pandemia. Só que um ano antes da pandemia, na verdade... 2020, 2011, 2011 eu comecei a aprender a fazer liberação miofascial. Então, quando chega a pandemia, eu já não estou trabalhando muito com a prescrição de exercício, estava trabalhando mais atendendo pessoas, fazendo liberação para pessoas que tinham dor, né? Só que eu fazia a liberação, vamos colocar 2018, eu fazia atendimento personal, eu fazia avaliação física quem ia entrar na academia, ou seja, eu trabalhava das 7 da manhã até 11 horas da noite.
Meu Deus, como vive!
É. E aí aquilo foi aumentando, meu nível de estresse foi aumentando. A Rô, no final de 2018, ela estava chegando no nono mês de gestação da Valentina, né? E eu, com essa carga de estresse, tenho uma trombose no cérebro. Com a Rosângela grávida de 8 para 9 meses. E aí, ali me deram o prazo de 3 dias de vida. Entendeu? Porque não tinha o que fazer. A minha trombose foi nos seios cavernosos. O que são os seios cavernosos? É a área, é o ralo do sangue, que o sangue sobe pela cabeça, pelas artérias, e tem que sair por esses ralos, que são os seios cavernosos. Ele entupiu dos dois lados. Então o sangue não saiu e veio pro fundo do olho, né? E aí, enfim, gerou a trombose e eu fiquei desacordado, fiquei 3 dias desacordado. No terceiro dia, que é o dia que eu ia, tchau.
Ele acorda.
Eu acordei, entendeu?
Ai, graças a Deus.
Eu acordei, aí, né, até logo depois a Rô chegou lá. E eu fui entender mesmo isso depois de 5 dias. Isso foi 2 de janeiro de... 2019. Logo depois da virada do ano. E aí o que acontece? Eu fiquei 13 dias na UTI, da UTI eu saí direto pra casa, e aí o médico me proibiu de atender.
Uhum.
Então, imagina, muito do rendimento, porque às vezes o pessoal fala, ah, academia, mas a academia ela tem um custo bem alto. Então, o lucro da academia em si, ele é baixo. Ele é bem baixo. Se você pagar os impostos certinho, e a gente sempre fez isso tudo certinho, o lucro é pequeno. Então, o que aumentava o lucro era o quê? Os meus atendimentos. Só que aí o médico fala assim, ó, você não pode atender. E aí eu fiquei... eu saí dia 17. 17 de 2019, eu saio do hospital. 4 dias depois, nasce a Valentina.
Dia
21 do 1, né? E em março, mais ou menos...
Dia 15, acho que foi.
Dia 15 de março, o médico me autoriza a voltar a atender um paciente por dia. Então, você vê, não... não dá pra...
Financeiramente tava complicado.
É, financeiramente a coisa foi ficando muito, muito, muito complicada, né? Quando faz um ano e dois meses que eu tô tratando, né, na verdade, depois de 6 meses, ele autoriza a atender...
Dois pacientes.
Dois pacientes por dia, é. E aí, quando faz um ano e dois meses que eu tô em tratamento, ele me dá alta. Isso foi dia 12 de março de 2020, a minha alta.
Ai.
Dia 17 aconteceu o quê?
Pandemia.
Entrou a pandemia. E aí, fecha tudo, fecha a academia, fecha... Falei, meu Deus do céu, e agora? Agora lascou tudo, já tava sem grana. Entendeu?
Sim.
E fechou tudo, eu falei... É. E aí a gente tinha... Pra você ter uma ideia, quando a gente fecha, a gente tava com... Ainda tinha os 17 personais. E tinha mais de 300 alunos de personal, né?
No total.
Fechou, caiu pra 60 alunos.
Caramba, um golpe...
Muito, muito difícil. Foi uma fase muito difícil. Muito crítica.
É, e aí, imagina, não tem como é que vai fazer, como é que vai pagar as contas, como é que... Né? E aí entra num momento que a gente precisa ir no supermercado, mas você tem que ir no supermercado contando o que você vai comprar, sem levar nenhuma das meninas, porque se vai e pede, você não tem como... Não tem o que fazer, não tem grana, não tem...
Uhum.
Tem que fazer. E aí passa... 20 dias desse sufoco ali, né, da começou a pandemia, e a gente tava sem dinheiro nenhum. Aí a gente não tinha dinheiro mesmo, nem para pagar aluguel, nem para comprar nada no mercado, fazer nada. Nada, nada, nada.
E com um monte de funcionário, né?
E com um monte de funcionário.
Uma empresa para lidar.
É. E a gente optou por não fazer empréstimo também, porque eu falei, depois vai ter que pagar esse empréstimo, é mais dívida.
É, e a gente tava num momento tão de incerteza que...
Sim.
Não sabia o que fazer.
É, não...
Aí uma mulher, e aí entra a nossa história digital, uma mulher de São José dos Campos, Vânia, o nome dela, e o nome do esposo dela é Emerson. O Emerson me liga desesperado que a Vânia tá travada e que se eu não poderia atender ela. E eu falei, putz, sem dinheiro nenhum, eu vou correndo, né? A Rô pegou um pedaço de pano pra mim, dobrou no meio. Fez uma máscara com um elastiquinho de cabelo. Lembra que tinha um tutorial disso?
É.
Então, rodobrou esse pano, coloquei no rosto. Falei, vou lá, ué. Pelo menos, né, se eu não for lá, ele vai ter que ir no hospital com ela. É pior ir no hospital, porque
sim,
a gente tinha medo de ir no hospital,
vírus,
lembra?
Uh-huh.
Aí fui atender. Chegou lá, ela tava travada no carro. Ele ajudou ela pra ela entrar dentro da academia, né? Que eu atendo na academia, só que eu abri o portão do lado. E aí... A hora que ela pisou no chão...
Ele entrou com ela no colo.
É, entrou com ela no colo, a hora que ele... É, não é que ele entrou com o colo, entrou com ela segurando ela, apoiando ela. Ela apoiando nele. A hora que ela pisou no chão, eu vi que o dedão do pé dela não tava... Ele tava desviado. E quando o dedão do pé tá desviado, a lombar aumenta a instabilidade, porque é uma cadeia ascendente de disfunções, né? Eu falei, ah, já sei o que é. Aí eu fui lá, manipulei o dedão, o hallux, né, o dedão do pé dela. Eu falei, ah, pode andar. Ela falou, não, minha dor é lombar. Não, foi, pode andar. Aí ela foi andar, não tava mais com dor.
Que máximo!
E aí, isso foi dia 20 do 2, se não me engano.
4, né? Foi um pouco depois.
Não, é, 20 do 4, né? A pandemia começou 3. E aí ela começa a chorar. Ela falou assim, menino, você tem que ensinar isso pra mais gente. E eu falei assim, ah, eu até gostaria, né? No sufoco. Pensei comigo, no sufoco que eu tô. Ela falou, não, você tem que ensinar isso mais gente. E eu posso te ajudar. Eu poderia até fazer uma coisa pra você, com você, mas eu quero que vocês façam, que eu acho que vocês têm capacidade de fazer. Ela falou, eu vou chegar em casa, eu vou te mandar o login e a senha de um curso, e vocês estudam esse curso. E tava numa semana de lançamento da fórmula de lançamento. E o Érico tinha aberto o carrinho. E aí, se você comprasse à vista, era R$6.500. E se você comprasse a prazo, era R$8.500. Eu falei pra Rô.
Não tinha de onde tirar.
Ó, se eu voltar a trabalhar, eu vou comprar esse curso, com certeza. Né? E aí eu falei, mas né, agora não dá. E aí eu atendo ela. Ela me oferece o login e senha, mas eu não sabia qual curso que era. Ela chegou de volta de São José, me mandou o login e a senha. Era o curso do Fórmula Lançamento. que a gente não tinha condição de comprar ainda.
E ela quis que a gente estudasse junto e crescesse com eles, né? Uhum. Que nós quatro, que ela e o marido estavam empreendendo e que a gente fizesse uma parceria ali de ajuda, né?
É, na verdade...
lançar, não dela ser a lançadora, né? Isso. Não, Rô, vocês estudam e a gente vai se ajudando, né? A gente vai crescendo juntos.
É. E aí a Valentina, que é a nossa filha menorzinha, ela tava com um aninho, praticamente. Não, com um aninho. Começou... Não, 2020, né? Já era 2020,
Já era 2020.
É um aninho. E a gente falou assim, Rô, agora eles deram, a gente tem que... Eu falei pra ela, a gente vai ter que estudar, né?
Uhum.
Não tem como. Aí a Valentina... ia dormir umas 10 horas, aí a gente ajeitava todas as coisas. Quando era 11 horas, a gente começava a estudar a fórmula. E ia até 3 horas da manhã. Nós ficamos fazendo isso uns 6 meses.
E aí, medo de lançar, né?
Com medo. Aí, dezembro de 2020, nós resolvemos lançar a primeira turma.
Quer dizer, a gente estuda, né? E fica protelando isso.
Ai, dá um medinho
mesmo. Dá um medo. Né? E, na verdade, o que a gente tem que fazer é realmente fazer o lançamento, errar e seguir, né? Não esperar tanto tempo.
Cara, imagina, é um negócio prático, né? E o meu maior medo é, se a galera não vai, e se a galera não aprender? O que eu vou fazer? Aí eu peguei e fiz o lançamento... A gente abriu o carrinho, vendeu 4 cursos. Eu lembro o Eric falou assim, você vendeu um, tá validada, vendeu 4. Sabe o que eu fiz? Fui lá e... Não era meta na época, né? Era o Facebook. Fui lá e fechei o anúncio no Facebook, não vendo mais nada. Porque se não der certo esses 4, eu consigo devolver. Entendeu? E aí a gente gravou... tinha gravado as técnicas, né? Já estava gravada. Mas não tinha gravado a parte mais importante do curso, que era a parte de avaliação.
Uhum.
Né, que a promessa nossa é diagnosticar o ponto certo já no primeiro atendimento. E essa parte a gente foi gravando com essa primeira turma, né, ao vivo. E isso depois virou... Quem fala? Virou a gravação do curso, saiu daí. Entendeu?
E um outro detalhe, né? A gente gravou, eu era modelo, Ronaldo professor ali ensinando, e a Vitória, nossa filha, era filmmaker. Então a gente foi totalmente caseiro e assim...
E a família toda no propósito.
A família,
né?
No propósito, e de uma forma que ficou tão didático, né? Até hoje as pessoas elogiam a forma como foi a gravação. Não foi nada especial, mas foi...
E às vezes a pessoa fala, preciso de uma câmera, gente, a gente gravou com um celular... Que a gente tinha na época, que também não tinha grana para ter. Hoje a gente tem um celular, né? Vamos dizer assim, um celular top. Na época não tinha. Era o que tinha, entendeu? A gente montou um esqueminha com PVC. E aí colocou um negocinho para ele segurar o celular no meio desse PVC.
Né? Pra não...
Com um negócio de luz daquele, como é que chama mesmo?
Ring light
em cima. E ela ia filmando. Entendeu? E ela ia filmando e eu ia explicando. Entendeu? E daí começa o Mecanismo X. Né? E o nome é Mecanismo X porque a gente fala que a gente criou um mecanismo, um trabalho organizado, um processo organizado para que os terapeutas consigam chegar ao X da questão, ao ponto certo da dor do paciente. E aí começa aí, 2020... E a gente...
E agora estamos aqui. Então, é claro que vocês iam ganhar selo de ouro para nível de qualidade. Porque o trabalho de vocês já começou através da qualidade. A Vânia lá, travada. Que incrível, gente. Que incrível.
E a gente sempre é muito grato por eles, né? Porque eles colocaram. E eu falava assim, quando a gente começar a vender, eu vou lá e vou comprar o curso do Fórmula. E foi o que a gente fez, né? A gente comprou o curso, depois a gente entrou... No Plat, entendeu?
A gente é muito grato a tudo isso.
E aí vocês fizeram a construção do negócio através de lançamento. E hoje, como que vocês organizam o processo de vocês, a operação de vocês? Eu sei que vocês já avançaram muito, temos pós-graduação nessa esteira, galera. Então a galera vai aprender do básico até lá, vai ser pós-graduado. Inclusive, se vocês... vocês vão ver que aqui na descrição do vídeo tem um Instagram, tanto do Ronaldo quanto da Rosângela, para vocês acompanharem e seguirem eles, tá? Sigam lá. Sigam a gente. E aí, como que vocês foram fazendo a construção da esteira? O primeiro produto, sempre com muito medo. E aí, eu gostaria de reforçar para a galera de casa que faz. Feito é melhor que perfeito. Com os recursos que você tiver naquele momento. Porque se você tem um conhecimento tão valioso que você não pode guardar só para você, compartilha com a galera. E é importante que vocês fizeram isso, que vocês se dedicaram nesse momento. Fez muito sentido, ajudou muita gente e agora vocês estão aqui.
Isso. E uma coisa que a galera às vezes tem medo é que quem está começando pensa que vai colocar o que está no livro dentro do curso. Não é isso. Ninguém quer isso. As pessoas querem o teu jeito de fazer. Aquilo que você criou, o teu jeitinho de resolver o problema do teu cliente, né? Eu não tô nem falando de paciente, mas de uma forma geral, independente do que for. Porque às vezes as pessoas demoram para começar porque elas ficam com esse negócio do livro, do artigo científico, e não é isso que você vai vender.
Perfeito.
Você vai vender o teu método, o teu jeito de fazer. Você vai estruturar o jeito que você faz uma coisa. E eu acho que... E era isso que nos dava medo no começo também. E hoje não, né? Hoje a gente tem... a gente tem um mecanismo X, que seria o curso principal, o infoproduto principal. A gente tem a extensão universitária, que é em terapia miofascial restaurativa, que é o nome do nosso método, né? Tem a pós-graduação, também em terapia miofascial restaurativa. E hoje a gente tem 17 cursos.
Caramba!
Porque o que a gente começou a fazer? A gente começou... Ah, e tem o livro que vai sair, né?
Ah, é verdade! Então, se vocês querem comprar o livro, sigam eles. O link tá aqui embaixo. Pra vocês já conseguirem comprar de primeira mão. Vocês não vão querer perder.
Então, e tem o livro. O que a gente começou a fazer é assim. A gente, no primeiro momento, a gente lançava a cada 2 meses. Né? E veio lançando a cada 2 meses, lançando a cada 2 meses. E foi... Tá tranquilo. A gente lançava, por exemplo... Em janeiro, ficava até março sem receber nada, não tá nada. É o que tinha, né? E aí depois, quando chegou outubro de 2024, já era o lançamento 22, o 22º lançamento nosso. Você já tava, né, craque ali para fazer, sim, o lançamento. E é aí que é o problema. Por quê? O lançamento, ele é muito processual. Você não pode falhar em nenhuma etapa do processo, nenhum detalhezinho. E eu falei num detalhe. Num detalhe. O que foi o detalhe? Eu talvez acho que o mais importante. A gente cria, no lançamento, a gente cria o público que está assistindo os reels, enfim, está assistindo os vídeos. E aí a gente lança para esse público, porque a gente investiu um dinheiro para captar gente, para assistir esses vídeos, e aí você lança para esse público. Eu simplesmente esqueci de atualizar o público.
Meu Deus, Ronaldo!
Ou seja, eu lancei para quem? O público do lançamento anterior. E o lançamento, lógico, que não deu bom. Entendeu? Por quê? Não é, eu tava lançando para quem já não tinha comprado, e para quem já comprou. E aí eu falei, nó!
E isso a gente já tinha vindo de 2 meses off, digamos assim.
É, ué.
Sim. Você estava apostando num novo investimento, né? Num novo lançamento.
Caramba, como vocês saíram disso?
Aí a gente teve... A gente teve que se virar. Tipo assim, não tinha vendedor, não tinha nada. Não tinha uma equipe de vendas.
Uma estrutura.
A estrutura era eu, a Rô e a Simone. A Simone sempre cuidou da parte de
suporte,
de assessorar a galera, o suporte, né, os alunos, e ela é muito boa nisso. Acho que isso é uma das coisas que nos levaram também ao selo de ouro, porque nossos alunos têm um atendimento real, verdadeiro. Pra você ter uma ideia, em todos esses anos já trabalhando, eu não deixo de fazer pelo menos uma aula ao vivo durante a semana para esclarecer dúvidas para eles, para trazer novidades para eles sobre o tema que a gente trabalha, enfim. Então, isso é muito forte no nosso trabalho. Mas alguma coisa a gente tem que fazer, velho. E aí eu falei assim, Rô, eu tenho umas aulas que eu dava antigamente, que às vezes fazia alguns cursos presenciais, fiz muito pouco, mas às vezes eu fazia. E que eu tenho esse material, acho que dá pra gente fazer uma imersão num sábado, e eu entrego, né, eu dou a aula o dia inteiro, gravo isso, depois pode virar um curso, e a gente, né, recupera um pouco do caixa, e a gente fala pra Simone também, contatando as pessoas que, uhum, né, que não compraram, pra ver se faz venda.
É, recupera num a um.
É. E a gente já faz um novo lançamento, investindo muito menos, porque o dinheiro foi, né?
Uhum.
Investindo muito menos e vamos para cima, ué. Não dá para reclamar. Né? E foi o que a gente fez. E aí, o que aconteceu? A gente, em 30 dias, 45 dias, a gente recuperou o caixa, né? E a gente deixou esse esquema de imersão e lançamento mensal como processo nosso.
Uhum.
Então, a partir de outubro, foi 2024, a gente começou a fazer um lançamento todo mês, né, e uma imersão todo mês. Essa imersão, ela vira um curso, porque eu já gravo ela e aviso os alunos quando eu vou começar, que eu vou gravar ela como se fosse um curso que vai ficar depois. E eles têm acesso a esse curso por um ano.
Ah, que máximo!
Então, quer dizer, eu recebo dessa galera para gravar um novo curso. Entendeu? E de qualidade, não é nada, tipo assim, ah, uma coisa chutada, não. Uma coisa bem feita. Então, todo mês eu tenho essa entrada da imersão e todo mês a gente tem a entrada do lançamento. E aí, o que foi legal? É, a gente investia 40 mil no lançamento. Mas veja, nossa equipe é pequena, então,
uhum,
se eu investir, e não porque não poderia investir mais, poderia, né? Mas a gente investia 40 mil reais. É, e com esses 40 mil reais, a gente sempre fazia 6 em 7. Hoje, quando a gente foi para mês a mês, a gente investe 10 mil reais.
Caramba, vale muito mais a pena, então.
E faz o mesmo tanto.
Ai, vale muito mais a pena.
É. Então, quer dizer, com 20 mil, eu faço o resultado que eu tinha com 40.
Mas vocês mantiveram a equipe?
Sim.
Sim. E hoje a gente tem a Duda também, tem uma menina
Duda
a mais.
Já tava entrando.
É, tava entrando. Hoje tem a Duda que trabalha. Então, faço um lançamento, impulsiona a galera. Então, mesmo quem não compra, a Duda tem material humano para ela ir, né, realizando a venda, o comercial um a um.
Que bom que vocês trouxeram isso. E aí, falando de equipe, porque a gente imagina que um produtor black belt, um produtor que já tem um negócio que está consolidado, ele precisa ter um time muito extenso para micro coisas. Vocês têm um time muito enxuto,
muito.
O que já, sim, denuncia para nós que vocês têm um foco e um cuidado com gestão.
Sim.
O que vocês identificam hoje como sendo a principal fonte de vocês conseguirem ter um time tão pequeno assim? Para que o negócio rode? Sem ter time inflado, sem ter muito custo fixo, porque colaborador é custo fixo se a gente tem ele a todo momento. Quando a gente está pensando no negócio digital, a galera de casa está construindo o seu negócio digital. É, quando a gente vai gerir esse negócio, o que a gente precisa olhar primeiro?
Eu acho que a gente é importante, a gente, mesmo que a gente não vá fazer todas as etapas, a gente ter conhecimento, aprender as etapas. No início, eu e o Ronaldo estudamos a fundo e entendemos como era todo o processo. Então, a gente participa desse processo, a gente faz as funções, a gente trouxe a Simone, que era importante para o suporte, que é algo que demanda, né, muito tempo, né? É uma das funções que era importante ter uma pessoa, e depois a gente foi crescendo e viu a necessidade de ter essa pessoa como na parte de vendas. Acho que é importante aprender todo o processo, executar, e o que ultimamente tem nos dado muito benefício é as IAs, né? Usar a inteligência artificial nos processos fez com que otimizasse o nosso trabalho, né? E proporcionasse um maior e um melhor resultado. Então, decidir crescer, a gente pode, né? A gente pensa muito em crescer, mas o que a gente tem de experiência? A gente teve uma grande equipe no físico, então a gente passou por muitas demandas com pessoas na empresa física, e nem sempre, né, a gente conseguiu ter um bom resultado ali. Lidar com o ser humano é mais complexo e exige um amadurecimento, e aí a gente foi enxugando essa equipe, e aí hoje a gente pondera, a gente quer crescer, quer colocar uma equipe ou não. Então, acho que a gente está nesse momento de reflexão, a gente tem um bom resultado e a gente sabe que é importante para crescer mais, trazer mais pessoas. E aí a gente vai avaliar em que momento, né, isso vai fazer sentido para nós.
É, eu acho que uma coisa muito importante é saber onde você quer chegar, entendeu? Então, como a gente vem de uma empresa que antes de entrar na pandemia a gente tinha mais de 30 colaboradores e sabe a demanda de energia que é lidar com esses 30 colaboradores, então a gente, quando entrou no digital, a gente decidiu trabalhar com uma equipe enxuta,
uhum,
né? E aí, assim, quanto que a gente quer? Ah, eu quero, sei lá, faturar 2 milhões por ano. Tá, então para faturar 2 milhões por ano, essa equipe dá? Dá, então a gente vai tocar assim, entendeu? Então, desde o começo, a gente tem muito claro aonde a gente pode ir com essa equipe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente entra, porque quer queira, quer não, a gente está num ponto do digital que pouca gente ainda conseguiu chegar, uhum, né? E a gente transita no meio dos grandes também, né? E aí você vê muita gente, né, investindo alto e lucrando
muito pouco.
Muito pouco, entendeu? Porque, e num nível de estresse, às vezes, muito alto. Desse jeito que a gente está, a gente teve que dividir o trabalho. Então, por exemplo, eu faço tráfego, eu sou o expert, eu faço todos os meus carrosséis, né? Eu organizo toda a minha live, sou eu que faço os cortes da live, eu faço tudo. Que nem a Rô falou, as IAs ajudam bastante, mas tem uma demanda. E eu encaro isso como um trabalho meu, uhum, porque eu olho para as pessoas que trabalham e falo assim, pô, a pessoa segue 8 horas de demanda, né, laboral por dia. Então, para mim, e eu não trabalho 8 horas por dia, você vê, hoje eu trabalho basicamente de casa, eu tenho tempo para ficar com a Valentina, coisa que eu não tive na época da Vitória, porque eu dava aula em escola, né, antes do SESC, e eu trabalhava 64 horas por semana.
Caramba.
Entendeu? Então hoje eu tenho tempo para brincar com a Valentina, eu posso pegar a Valentina, sair com ela andando de bicicleta pro condomínio, né, enfim, a gente tem uma qualidade de vida hoje muito boa. Então, a equipe pequena, ela demanda você saber aonde você quer chegar e traçar o que cada um vai ter que fazer nesse processo. Para que ninguém tenha dúvida no que vai fazer. Eu sei que o tráfego, eu que estou fazendo. Se der errado, sou eu, né? Toda a estratégia, por exemplo, do lançamento, quem que faz? Mandar mensagem no WhatsApp, mandar o e-mail, é a Rô, né? Ah, conversar com o cliente, quem que é? É a Simone. Abordar o comercial A1, quem que é? É a Duda. Então a gente sabe aonde cada um está. Porque senão também vira um negócio assim. Ah, vamos chamar mais uma pessoa. É que tá, o que essa pessoa vai fazer? Tá claro? Às vezes as pessoas vão só chamando. E aí você vai inchando o quadro da equipe e aquilo vai ficando cada vez mais custoso e aí entra naquilo que eu falei. O cara, eu faturei 5 milhões. Tá, quanto você gastou? Ah, eu gastei 4.800. E imposto.
Ah, e acontece muito, né?
Uhum.
Entendeu? E imposto. E, né? Aí você vê o cara tá com dívida, né, de tributo, enfim. Então a gente tem muito claro aonde a gente quer chegar. E sem quebrar o nosso lucro.
Uhum.
Né? Porque senão, ficava onde eu tava, né? Não teria vindo pro digital. E uma coisa também que é importante, o digital é muito bom. Ele te dá uma liberdade grande, sim, em relação à hora que você quer fazer suas coisas, né? A estar com a sua família, enfim, a fazer as coisas que você gosta. Mas uma coisa que as pessoas têm que ter consciência é que é bem processual e demanda trabalho, né? Então a pessoa tem que entender que ela vai trabalhar.
Uhum.
Não é porque vou entrar no digital e vou delargar as coisas, não é assim.
Ai, pudera fazer assim.
Às vezes entregar a verdade demais. Também, é. Né? Acho que você tem que estar ali e entregar realmente aquilo que você fala. O curso tem que realmente transformar o outro, né? Que aí as coisas vão consolidando.
Às vezes eu entrego verdade até demais. Não, sabe, em relação ao selo de ouro, né? Uma das coisas que nos levou ao selo de ouro é que a gente praticamente não tem devolução do produto. E até isso eu agradeço a Simone e a Duda, porque isso vem muito do trabalho que elas fazem de suporte. Então, por exemplo, o último lançamento, a gente não teve nenhuma devolução. Entendeu? O lançamento anterior, o antepenúltimo lançamento, a gente teve uma. Então, tipo assim, o ano inteiro fazendo lançamento todos os meses, a gente teve, foram 5 devoluções.
Caramba, é muito... Entendeu? É muito irrisório a quantidade.
A gente teve um chargeback, se eu não me engano, que foi por conta de um erro da operadora. A pessoa não queria devolver, tanto é que a gente ganhou depois. Pois então, essa coisa de cuidar da comunidade, cuidar dos alunos é muito importante, né? Isso faz muita diferença.
E a gente entendeu também a necessidade desse cliente, né, fazendo as imersões de acordo com o que eles vêm precisando, pensando numa evolução desse aluno que entra para o método, né, nessa formação. Então, isso faz a nossa recompra ser muito alta. Eles conhecem, confiam, né, no nosso produto. E acho que isso faz a gente vender cada vez mais para o mesmo cliente. Isso é muito importante.
Outra coisa, né? O produto, ele tem qualidade, então o cara, ele não quer perder o próximo.
Sim.
Ele não quer perder o próximo. Não quer... E às vezes, né, a gente fica olhando para fora e esquece de olhar para dentro da comunidade. Então, vamos falar, você tem uma comunidade de 2.000 alunos. Pô, você pode construir coisas para aquela comunidade. Né? Não abandonar aquela comunidade. Porque às vezes, a gente fica olhando muito para fora. Ah, o que eu vou fazer para vender para fora? Mas aí quem tá dentro?
E olhar para isso trouxe o selo, fez, carimbou de fato que faz muito sentido na mudança de vida a nível transformacional, tá carimbado de fato. E uma coisa que o digital traz para nós é liberdade, né?
Sim.
E aí eu queria entender o processo do livro. Vocês sempre quiseram escrever um livro?
Olha, fala a verdade, você... Eu gosto muito, muito, muito estudar. Muito. Assim, a Rô fala que às vezes até fora do normal, né? Tanto é que eu comprava livro escondido dela, só via a hora que tava chegando o livro.
Pois entendeu? É.
Tenho uma biblioteca enorme em casa, enorme. Mas eu nunca gostei de escrever. Aí começou a pressão da Rosângela e dos alunos, entendeu? E aí a gente veio pro Seven, esse último Seven, 2025, e a gente encontrou o Chico.
Uhum.
E aí, conversando com o Chico, e livre espontânea pressão, aí a gente resolveu fazer o livro, né? E, de verdade, agora eu tô muito feliz com isso.
Eu acho que essas parcerias, né, alavancam muito, né? Porque o Chico é uma empresa que faz todo o processo. E aí a gente tem... a bagagem, o conhecimento, os cursos, tudo que ele ensina. Então, acho que facilitou muito essa junção para produzir esse primeiro livro. E os alunos pedem muito, né? Os alunos gostam e acho que o livro simboliza esse conhecimento, né? Traz essa autoridade para
a gente. E para a área técnica é livro, né? Eu sou da psicologia agora, né? Fiz faculdade de marketing e agora inventei que queria voltar para a faculdade e entrei para a psicologia. Gente... É ótimo, aula presencial, incrível, maravilhoso. Mas para você ter um respaldo mesmo do que é, de fato, tá nos livros.
Sim,
e aí, às vezes,
certeza.
Coisas que... Assim, eu preciso... E livro é incrível mesmo.
Não, e o profissional, o expert que faz muita live, ele tem muito conteúdo e ele não percebe.
Uhum.
Entendeu? A gente vai produzindo... E você não percebe que aquelas produções, ali naquelas produções já pode ter um livro, entendeu?
Tem material valiosíssimo.
E agora, lançando o primeiro, a gente não para, né?
Ah, não, tem uma sequência aí.
Acompanharemos, seguiremos ele. Está aqui na descrição do vídeo o Instagram, pra gente já ver o lançamento do livro. Sabe o que eu fiquei na dúvida, queria ver com vocês? Casados.
Sim.
Como que a gente faz um negócio girar dentro de um casamento sem ter uma reunião de negócio, sei lá, 24 horas por dia. Já sei que dentro da empresa tá todo mundo separadinho nas suas funções. Achei o máximo isso. E acho que vocês deveriam anotar, quem não anotou, reescreva, de que tem que ter CPF, as tarefas é importante. Mas para vocês se alinharem como casal dentro do negócio, vocês fazem, sei lá, one-on-ones, reunião de alinhamento?
Casados há 2004. Né? Estamos indo para 22 anos de casamentos e 25 anos juntos. Acho que sempre existiu uma parceria muito grande e um alinhamento do que a gente gosta, né? Acho que quando nós iniciamos esse trabalho nessa área, eu sou formada em educação física também, era apaixonada por dar a aula, por gerar aquela transformação, trabalhava com exercício e dor. E aí a academia foi crescendo na época e eu tive que ir indo para a parte de gestão. A princípio não era o que eu queria, mas o negócio cresceu e como dono, alguém tinha que assumir esse papel. E aí o Ronaldo foi ficando com o técnico e eu fui indo para essa área. Fui me apaixonando também por esse processo de gerenciar ali a academia, porque eu via a transformação que existia ali dentro, né? É um negócio que tinha alma. E no digital não foi diferente. Eu acho que quando a gente tem toda uma gratificação financeira, né? Isso trouxe muita coisa para a gente. Hoje a gente tem a nossa filha na medicina, então são muitas conquistas financeiras. Mas é uma gratidão e uma satisfação diferente ouvir o relato dos alunos, sabe? Os depoimentos, o quanto esse trabalho transforma realmente o ser humano. Então, acho que isso me motiva, isso me faz ali estar feliz e trabalhar todos os dias por isso. E aí não tem conflito, a gente sempre... Tá, acho que a reunião é diária, é a todo momento. Ah, tem uma ideia, a gente conversa, comunica. Às vezes eu cuido mais dessa parte da estratégia, como vai ser, qual data, organizando as ideias. E o Ronaldo foca muito no produto ali, né? No que ele tem que estudar e passar para o aluno. Mas é muito natural para a gente isso.
Eu acho que também uma coisa que dá muito certo é que a gente é muito diferente. Muito, muito. No sentido de comportamento, né? A Rô, ela é mais tranquila na dela, sabe conversar com as pessoas de um jeito que ela bate assim e a pessoa nem percebe também que ela tá batendo, né? E eu sou um cara mais explosivo, tipo assim, sou mais rígido nas coisas, sabe? E aí eu acho que isso que também dá certo, mas a gente compartilha de valores muito parecidos, entendeu? Apesar de sermos pessoas diferentes no comportamento, mas os valores são muito parecidos, né? E como eu sou rígido, o que falar para eu vou fazer. Entendeu? Então, ela, precisa fazer tal coisa. Eu vou lá e vou fazer. Né? E uma coisa que a gente fez, que eu acho que é legal, eu tenho a minha sala, né? E a Rô tem a sala dela.
Ah, sim.
Entendeu? Então, eu fazendo as aulas, gravando minhas coisas, não atrapalho o que ela tá fazendo lá. E nem o que ela tá fazendo lá vai tirar a minha atenção, né? Então, é assim, ó, como se tivesse uma sala aqui, tem outra sala e depois tem a sala dela, né? Então, quando ela precisa de alguma coisa, ela vem e ela... Ó, tem que fazer tal coisa assim, assim, assado. Né? E a gente vai lá e faz. Então, a gente nunca teve problema com isso, sabe? A gente leva isso de uma forma muito, muito leve. E com as meninas, a gente faz uma reunião a cada 2 meses, mais ou menos, né?
Presencial, sim.
É, mais ou menos.
Sentar
só que a todo momento elas estão, né, perguntando as coisas ou dando algum feedback. E o bacana é que as meninas trabalham, a Simone e a Duda, trabalham na academia.
Ah!
Na nossa academia.
A sala delas é na academia. E eu, a Rô, trabalha mais dentro de casa. Entendeu? E é assim.
Essas reuniões de 10, 15 minutos é quase todos os dias, né? Porque a gente vai até a academia, vamos fazer nosso treino, ou ele vai atender. Aí tem alguma dúvida pontual, alguma estratégia, a gente passa ali rapidinho para elas. Não tem esse contato com elas.
E como que funciona a academia?
Academia é
uma academia comum.
É uma academia mais ou menos especialista, especializada em dor.
endereço, Instagram, a gente pode colocar na descrição também. Que às vezes a galera quer ir lá conhecer. Sim. A academia.
A academia é em Taubaté, né? Chama Vila das Graças lá. E é a Expert Fit. E na academia a gente tem um braço direito e esquerdo, né? Que é a Natália. A Natália que faz a gestão da academia, a Natália que organiza tudo. Hoje, para você ter uma noção, a gente é tão grato à empresa Expert Fit que a gente não fechou ela. Que poderia, né? É um negócio que, se você pensar lucrativamente...
É, a escalabilidade no digital.
Não, ele não dá, praticamente não dá.
A pandemia, ela sofreu muito, né? Teve muitas dívidas. Hoje ela busca um equilíbrio, ela tá mais saudável.
Mas... não tem dívida na academia, entendeu? Tá tudo certinho,
graças
tudo beleza.
Graças a Deus, constante.
A gente conseguiu pagar tudo, não tem dívida de imposto, não tem dívida de nada. Mas a hora que você vai fechar todo mês, você vê que empata, entendeu? Então eu falo assim, por que você não fecha? Não, porque ali começou.
Sim. Então, aquelas... galera de Taubaté.
E se aquela academia fechar, aonde essas pessoas vão procurar esse trabalho?
Nós temos aluno ali desde o início, né? Há 13 anos com a gente.
É 13, não, 15 anos.
15, tem aluno para 15
anos. Esse ano nós fizemos 15 anos de Expert Fit.
Que máximo!
15 anos, gente. 15
anos. Então, você vê, não é fácil você ter uma empresa 15... Ah, na verdade, quantas empresas conseguem chegar a 15 anos?
A 15 anos, não.
Quase nenhum. É muito difícil uma jornada de 15 anos. Tem muito tropeço.
Sim, muitos altos e baixos. E ela tá lá.
E às vezes a pessoa vai perguntar assim, né? Ah, mas como é que você faz? Você não atende mais hoje? Se eu não atender mais, eu perco a mão. Então, eu atendo duas vezes por semana. Eu atendo às quartas e sextas, né? Para não perder essa questão da mão, para não perder a qualidade do toque e até para eu vivenciar coisas que eu vou falar para os alunos depois. Né? Porque senão ficou uma coisa muito artificial. Então eu atendo às quartas e sextas.
Tipo, que comprava só o seu compromisso de fato entregar o que eles precisam.
Sim.
Sim.
Porque seria cômodo, tipo, ah, é isso, sim, eu aprendi há mil anos atrás, é isso e.
Já era, é assim que faz.
E agora, para a gente se encaminhar para o final, eu queria ouvir de vocês dois até. Olhando para a trajetória de vocês, eu já me sinto muito honrada de ter vocês aqui e de poder ouvir como as coisas foram. Mas vocês olhando um pouquinho para trás, existe alguma coisa que vocês não fariam diferente no começo? Ou um conselho que vocês dariam para a galera que está em casa, que está iniciando um negócio, ou tem um negócio físico e está migrando parte da operação para o digital? O que vocês trazem de conselho nesse momento?
Quer começar?
Verdade. Cara, é assim, verdade no que você vai falar e verdade no que você é. Não tente ser o que você não é no digital. Tanto é que as próprias plataformas de redes sociais estão incentivando você ser você. Né? Você vê os vídeos feitos no próprio celular têm mais alcance do que os vídeos todos trabalhados. Né? Então, seja você desde o começo. Quem você verdadeiramente é. Porque não tem como você disfarçar isso. E uma outra coisa é, os conceitos, eles nunca mudam. Né? Às vezes a pessoa ela quer reinventar a roda. Você não precisa fazer isso. Siga os conceitos e coloque o seu jeito de trabalhar nos conceitos que já tem. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar com quem tem dor, que é o meu caso. E vou ensinar pessoas a trabalhar com dor. Dor, na maioria das vezes, é comportamento. Então, existe um conceito de comportamento. Né? Existe um conceito, desde Aristóteles, de quem é o ser humano. O ser humano é um ser imperfeito e carente, precisa do outro para se completar. Então, quando esse cara não tem a companhia do outro, ele vai viver experiências agradáveis. E experiências agradáveis é o conceito de dor. Entendeu? Então, seja sempre verdadeiro. Não queira ser quem você não é.
E acredito que você precisa executar, né? Estudar todo o processo e executar. Começar com as condições que você tem naquele momento, né? Acho que é muito importante o aprendizado de tudo, de cada etapa. No início a gente fazia lançamento ao vivo, era um grande desafio, acontecia vários imprevistos, mas a cada momento e a cada erro a gente parava, refletia e vamos tentar de novo, vamos fazer o nosso melhor sempre. E à medida que as coisas foram se repetindo, você vai ficando mais tranquilo, o processo vai fluindo melhor, e o resultado vai vindo. Então, é muita persistência ao longo do caminho, estudar, tem que ter uma dedicação, principalmente no início, a gente estudava de madrugada, era cansativo, era exaustivo, mas foi ali que deu a base para a gente entender o processo. E acho que acredito também que seguir uma estratégia, aprender essa estratégia, colocá-la para rodar para depois ir para uma segunda estratégia. No mercado existem várias formas, várias possibilidades, mas se você quiser aprender todas de uma vez, vai virar uma confusão. Então, escolha um caminho, vou seguir esse caminho, vou ficar bom nisso, e depois você vai agregando, sim, outras coisas juntas, né? Não, começou, vai quase dar certo, você desiste e vai para outra. Aí vai de novo, tenta de novo, tá quase chegando lá, aí você desiste, vai porque a outra parece ser melhor, né? É o canto da sereia que se fala, né? Então, vai a fundo num caminho, né? Realmente persista, porque ao persistir, ao superar os desafios e os erros, a vitória com certeza chega, vence.
Ai, que massa. Gente, eu amei vocês aqui. Foi um prazer, assim. É incrível ver a história de vocês. Tenho certeza que vocês amaram também.
E só uma coisa especial, essa parceria com a Eduz, né? Desde o início, é uma empresa sólida que sempre... gerou confiança, né? Acho que para você vender um produto digital tem que ter, né, uma plataforma ali de pagamento. Então, a gente sempre foi muito bem acolhido em tudo que a gente precisou ao longo do caminho, né? Nas dúvidas, nas implantações dos processos. Acho que o incentivo também como produtor de fazer o nosso melhor, de receber um prêmio, isso também vale, né?
Sim.
É gratificante, né? Gostoso. Receber a plaquinha de ouro no Seven foi muito especial, foi emocionante, né? Coroou o nosso trabalho. Às vezes a gente nem para, né, para olhar o quanto que a gente realmente transforma vidas. Então, esses prêmios são muito bem-vindos, traz para a gente essa gratidão, essa alegria em estar fazendo o que a gente faz ali todos os dias, né? Muito obrigada, Eduz, por essa parceria, por tudo que tem proporcionado. E o nosso gerente hoje é o Irving, e que está sempre muito presente também, sempre que a gente precisa de alguma coisa, ele está ali, né? A nossa gratidão a ele nessa jornada juntos. Que venham muitas, muitas coisas ainda pela frente.
Ai, gente, foi um prazer, muito obrigada. Contem com a gente. Em nome de Eduz, tudo que você disse mesmo, pra gente é o mínimo a gente coroar conteúdos que vão de encontro com o que a gente acredita, que de fato mudam a vida das outras pessoas. A Eduz, ela tá aqui pra isso, e ter vocês por perto faz a gente respirar mais tranquilamente de que o nosso mercado tá sendo bem aproveitado e que de fato tá mudando a vida das pessoas.
Gratidão.
Muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam até agora. Aqui na descrição desse vídeo tem o Instagram, tanto do Ronaldo quanto da Rosângela, para vocês acompanharem. Também tem o Instagram da Eduzcast para vocês acompanharem com antecedência tudo que vai rolar. Então, tudo que a gente vai soltar aqui no canal. Ativem o sininho, se inscrevam aqui para acompanhar os próximos episódios. E a gente se vê.
Tchau.